correspondente enquadramento jurídico ou laboral. Ora, a sustentabilidade do sistema científico nacional depende, em larga medida, da existência de carreiras estruturadas, previsíveis e valorizadas, compatíveis com o nível de exigência e responsabilidade inerente à atividade de investigação científica. O Chega propõe 5 medidas fundamentais. A definição de um plano plurianual para reforçar a estabilidade contratual dos investigadores e integrar progressivamente vínculos permanentes. O estabelecimento de critérios transparentes de ingresso, progressão e avaliação nas carreiras científicas, valorizando mérito e produtividade, garantindo previsibilidade e segurança laboral. Harmonização dos regimes jurídicos das carreiras de investigação, eliminando desigualdades entre instituições públicas. O reforço da ligação entre universidades, laboratórios do Estado e empresas, promovendo a transferência de conhecimento para a economia nacional e internacional. Uma gestão estratégica do financiamento público à ciência, assegurando estabilidade, continuidade e retorno económico e social do investimento. Portugal não pode continuar a formar investigadores altamente qualificados para depois lhes oferecer insegurança e ausência de perspectivas de carreira. Cabe a esta Câmara aprovar a nossa proposta que propõe o reforço de estabilidade contratual e a valorização da investigação dos investigadores e das suas carreiras. Vamos acabar com as injustiças e a precariedade desta área. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, para a apresentação do projeto também, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o agendamento deste tema em debate, que, não sendo uma inovação neste Parlamento, continua, infelizmente, a ser atual. Porque, senhoras e senhores deputados, apesar de serem o motor do desenvolvimento e descobrimento científico e tecnológico em Portugal, a maior parte dos investigadores continua a viver numa situação precária. E o amor à camisola, ao sentimento de missão por parte destes trabalhadores que suportam o sistema científico e tecnológico nacional, não basta. Aliás, eles têm toda a responsabilidade de um trabalho com um contrato, mas nenhum dos benefícios. Não recebem um ordenado, mas sim um subsídio de manutenção. Não tendo direito a subsídio de alimentação, a proteção na doença, nem a direitos de parentalidade, entre outras diversas situações que põem em causa aquela que deveria de ser a sua estabilidade, até mesmo após um investimento em toda uma carreira académica e de investigação. Falamos de jovens que se veem entusiasmados ao receber ou serem remunerados pela primeira vez por produzirem ciência, que encontram-se rapidamente num contexto de incerteza, passando de bolsa em bolsa para suportarem os seus custos com poucas perspectivas de obterem um vínculo estável que não dependa de concursos científicos dos quais podem nem sequer vir a beneficiar. E para qualquer pessoa que tenha o mínimo de contacto com o sistema de investigação português, é evidente que é preciso garantir melhores e mais condições aos investigadores. Não basta dizermos que queremos reter talento em Portugal. É neste contexto que o PAN defende a inclusão gradual de todos os investigadores bolseiros na carreira de investigação científica, porque só assim vamos conseguir ter uma investigação de excelência com trabalhadores motivados e devidamente valorizados. Mais do que elogiar apenas quando existe uma grande descoberta ou inovação, que é concretizada pelos mesmos, mas que depois não se traduz numa efetiva valorização. E concluindo aqui neste ponto, não podia deixar de recordar as próprias palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, quando aqui, ainda há bem pouco tempo, nos recordou o exemplo da jovem Lá Afonso, que tanto nos orgulha, mas que num dia em que chegar a ser, se calhar, investigadora ou até mesmo estar num outro projeto que muito orgulho de Portugal, poderá ter de estar, infelizmente, a saltar de bolsa em bolsa, porque é o que temos ainda a oferecer aos nossos jovens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Filipe Sousa para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal não pode continuar a tratar os seus investigadores como trabalhadores descartáveis. Falamos de homens e mulheres altamente qualificados que dedicam anos da sua vida à ciência, à inovação e ao desenvolvimento do país, mas que continuam presos a bolsas precárias, sem estabilidade, sem direitos e sem qualquer perspectiva de futuro. O país elogia os seus investidores quando há prémios, descobertas ou reconhecimento internacional. Mas a verdade é que muitos vivem sem contrato, sem proteção social e sem segurança para construir uma vida digna. Isto não é aceitável num país que quer apostar no conhecimento, na inovação e no desenvolvimento sustentável. Entendo que investir na ciência também é investir nas pessoas que fazem a ciência acontecer. Precisamos de um sistema científico mais justo, mais estável e mais humano, capaz de fixar talento em Portugal e evitar a fuga dos nossos melhores profissionais para o estrangeiro. Por isso, valorizar os investigadores é valorizar o futuro do país. Por isso, irei acompanhar as diferentes iniciativas em discussão neste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aida Carvalho, Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Partido Socialista acompanha com seriedade este debate sobre a carreira de investigação científica por reconhecer que ele toca um dos pilares essenciais do desenvolvimento do país, a capacidade de produzir conhecimento, reter talento, transformar a ciência em progresso económico, social e cultural. Importa começar por reconhecer o caminho já percorrido. A norma transitória da Lei 57 de 2017 permitiu integrar muitos investigadores em situação precária. O programa FCT Tenor, bem como concursos de estímulo ao emprego científico e medidas PRR ou Missão Interface, abriram novas perspectivas. Contudo, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e o Regime Comum de Carreiras Próprias de Investigação Científica em Regime de Direito Privado foi iniciado durante o governo do Partido Socialista em 2023, mas as sucessivas dissoluções parlamentares atrasaram o processo, apenas permitindo que o novo Estatuto fosse aprovado em 2025. O ESIC foi um marco importante, mas não ignoramos o que ainda falta fazer. As iniciativas hoje em discussão refletem uma preocupação, embora apresentem respostas distintas. O PCP propõe mecanismos extraordinários de integração com procedimentos uninominais e adaptação automática dos mapas de pessoal. Embora reconheçamos o objetivo de combater a precariedade, entendemos que estas soluções levantam sérias reservas quanto à transparência, à igualdade no acesso e à valorização do mérito. O Bloco de Esquerda, contra a sua proposta na substituição das bolsas dos contratos de trabalho, trata-se de uma questão relevante, mas que exige equilíbrio. O Partido Socialista sempre defendeu que as bolsas de formação têm a natureza formativa e não devem substituir vínculos laborais permanentes. Ao mesmo tempo, reconhecemos que funções permanentes não podem continuar assentes em sucessivos vínculos precários. Foi neste sentido, aliás, que procurámos reforçar o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, promovendo um quadro mais claro para a integração de investigadores doutorados em funções permanentes, através de concursos públicos e de critérios de avaliação transparentes. Entendemos, portanto, que esta transição não pode ser feita sem critérios, porque exigem diferentes fases da carreira científica, desde a formação até a estabilização, que exigem enquadramentos distintos. E é por isso que defendemos a progressiva substituição de bolsas por contratos nos contextos adequados, salvaguardando assim a natureza formativa de determinadas fases e assegurando a sustentabilidade das instituições. Dentro deste quadro, o Partido Socialista considera que o novo ESIC constitui um passo importante para estruturar a carreira de investigação, mas que ainda exige mecanismos complementares de integração e transição para investigadores que já respondem a necessidades permanentes. Por isso, assumimos uma postura responsável, reconhecemos a legitimidade das propostas que visam combater a precariedade, mas não podemos apoiar soluções que, através de mecanismos extraordinários ou automáticos, comprometem a transparência, a igualdade de oportunidades e a racionalidade da gestão do emprego científico. O LIBRE e o PAN contribuem para um diagnóstico pertinente sobre a precariedade do setor. Na proposta do LIBRE, propõe-se a integração mediante o procedimento concursal internacional previsto no ESIC, iniciando por iniciativas do próprio investigador junto da respectiva instituição. Prevê igualmente que os encargos decorrentes das novas contratações sejam financiadas pelo Orçamento de Estado, através de contratos-programa, com instituições de acolhimento durante 3 anos subsequentes à sua integração. O Chega recomenda ao Governo um plano para reforçar a estabilidade contratual de investigadores e integrar progressivamente profissionais com vínculos precários. Senhoras e senhores deputados, existe hoje um consenso alargado quanto à existência da precariedade na ciência. O que não existe é consenso suficiente quanto às suas soluções. Não é prudente avançar, neste momento, com novas soluções, sem antes consolidar devidamente o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica e assegurar a sua plena aplicação pelas instituições. Importa garantir a abertura regular de concursos, criar mecanismos de transição justos e transparentes para quem já desempenha funções permanentes e assegurar que o financiamento público acompanhe a necessária estabilidade das equipas de investigação. Por isso mesmo, reconhecendo o mérito e os objetivos subjacentes às iniciativas aqui discutidas, o Partido Socialista entende que as mesmas não oferecem ainda uma resposta plenamente equilibrada aos desafios que se colocam. A nossa posição é, portanto, uma posição de exigência e de responsabilidade. Não desconsideramos o problema da precariedade, procuramos, assim, garantir uma resposta que seja consistente, sustentável e verdadeiramente promotora da valorização da carreira científica. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, Partido Social Democrata, com uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Raimundo decidiu inaugurar este debate, uma vez mais, com o papão da reforma laboral. E nós já estamos habituados a esta forma de fazer política. Há partidos que escolhem a política das trincheiras, de uns contra os outros. Os trabalhadores contra as empresas, as empresas contra os trabalhadores. O público contra o privado contra o público. A ciência contra a economia contra a ciência. A criação de conhecimento contra a criação de riqueza. A investigação aplicada contra a investigação fundamental. Já sabemos que essa é a vossa forma de fazer política. Deste lado, nós sabemos que as reformas conseguem-se com todos e envolvendo todos, e por isso é que está em curso uma reforma do sistema científico e tecnológico. E é por isso que olhamos com muita preocupação para as propostas que foram hoje e que estão aqui hoje a serem discutidas e que são trazidas pelos partidos à esquerda. E esta visão dos partidos à esquerda é de facto uma visão redutora, é uma visão do passado, é uma visão do sistema científico e tecnológico que é de muros, que é em circuito fechado. Os senhores ignoram por completo que a investigação pode ser feita fora do contexto académico. Ignoram que a investigação pode e deve ser feita no contexto empresarial. Ignoram a articulação com as empresas, com os laboratórios colaborativos. Ignoram a própria construção do espaço europeu de ensino superior e do acesso ao financiamento competitivo. E é por isso que os senhores continuam presos no passado. Eu estava à espera que o senhor deputado daquela tribuna fizesse um ato de contrição, porque tiveram tempo para tentar influenciar a governação do Partido Socialista, mas nós sabemos que o diagnóstico que hoje fazem é resultado da ausência de políticas da esquerda e, portanto, vem aqui hoje clamar por soluções e eu tenho que lhe dizer que as soluções estão do lado do governo da AD. E porquê? Olhe, desde logo a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Não era revista, sabe desde quando? 1999. E quem é que teve o ímpeto de reformar esse Estatuto? Foi o Governo da AD. E o Sr. Deputado sabe que estivemos a discutir nesta casa o novo Estatuto. Também não ouvi o Sr. Deputado falar dos regimes transitórios. Olhe, não ouvi o Sr. Deputado falar, por exemplo, dos técnicos superiores doutorados que exercem funções de investigação. E porquê? Porque este problema está resolvido e é este Governo que resolveu mais esse problema de anos. E sabemos que esses concursos estão a ser consolidados e que estão a ser articulados. O Governo está em diálogo com os sindicatos e com as associações do setor. E isto no que diz respeito à esfera da administração direta e indireta do Estado. No que diz respeito à esfera da atuação das instituições de ensino superior, este Parlamento, à segunda-feira, vem pedir o reforço da autonomia das instituições de ensino superior. À quinta-feira, estamos aqui a defender, não o PSD, mas sim os partidos da esquerda e também o Chega, uma intrusão na autonomia das instituições de ensino superior. Os senhores têm de decidir, afinal, daquilo que querem. Mas, ao mais, sabemos que está em curso uma reforma da nova Agência para a Investigação e Inovação, que sim, tem um olhar estratégico e de longo prazo sobre o financiamento da ciência e articulando quer a inovação, quer a ciência e protegendo sim a ciência fundamental. Está também em curso o novo regime das instituições de ensino superior. Sabemos também que está a ser revista a lei da ciência e sim, havemos de chegar à revisão do estatuto bolseiro, porque também é nosso entendimento que devemos evoluir